você me dizer que vai ao salão de beleza, fazer permanente massagem, rissagem, reflexo e outras cositas, mas oh baby, você não precisa de um salão de beleza. Há menos beleza no salão de beleza. A sua beleza é bem maior.
O que você mudaria em você? E por que você mudaria?
Precisa de um salão de beleza. Há menos beleza no salão de beleza. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza.
Qualquer pessoa tem alguma coisa em seu corpo que gostaria de mudar. A sociedade contemporânea, influenciada pelas mudanças de paradigmas, se sente cada vez mais insatisfeita com o seu lado humano, fazendo possível para, na maioria das vezes, atingir a perfeição.
E não é que às vezes isso signifique deixar de ser uma pessoa, mas não compreender o valor que o seu corpo, tal como ele é motivo de satisfação. Plásticas, horas na academia lotada, brigas com o espelho e com a balança, baixa autoestima e dieta são sintomas de uma sociedade inteira que tem como objetivo sentir-se visível no meio da multidão.
Dieta da água, dieta do queijo, dieta da sopa, anorexia, vigorexia e tantos outros transtornos compulsivos alimentares oprimem pessoas que, no final das contas, só querem se enquadrar no padrão ideal de beleza.
Mas desde quando esse padrão existe, Vivian? Quem o fez? Quais são as características que definem o que é belo, o que é bom e o que é feio? E o grotesco?
Quem responde para nós essa questão e sobre como o padrão de beleza se constituiu é a professora do Departamento de Filosofia da UFES e psicanalista Cláudia Murta.
A publicidade trabalha com sedução e fantasia, e isso influencia inconscientemente nos sujeitos, é exatamente esse ponto. Por quê? A realidade do inconsciente é a fantasia. Se ela trabalha com a fantasia, ela atinge diretamente as pessoas lá no inconsciente. E inconscientemente as pessoas vão agindo, né, e tomando o padrão necessário, né, o padrão que eles querem que atinja, né, que seja atingido.
Se ela se penteia, eu não sei. Se ela usa maquilagem, eu não sei. Se aquela mulher vaidosa, eu não sei, eu não sei, eu não sei.
Enquadrar-se em um padrão de beleza é ser aceito socialmente nos mais diversos ambientes. A mídia é uma das principais responsáveis por esse processo de formação de um padrão de beleza para homens e mulheres. Sobre isso, quem nos fala é a professora do Departamento de Comunicação Social da UFES, Irvaci Brito.
Acaba que a gente recebe, até pelo que a gente costuma, né, convenciona, chamar de indústria cultural, massa, o estereótipo norte, né, do norte, do hemisfério norte, branco, né, clássico, grego, aquele ideal de beleza, magra, loiro, pele clara, né, isso acaba se repetindo tanto em filmes, seriados, clipes, que acaba moldando, servindo de molde para o gosto. Vai formando uma subjetividade nas pessoas de que aquele é o padrão de beleza, que aquele é o modelo correto. Quem foge a esse estereótipo não é belo, né? A gente vê a mocinha e também a coisa da juventude, né? É um padrão muito fechado, pré-estabelecido, que vai sendo reforçado. Então, cada vez que vai passando um filme, um videoclipe, uma série, uma novela, enfim, cada vez que esse padrão se repete, a gente vai assimilando isso. E aí, como que acontece? A propaganda acaba também pegando esse viés e vai repetindo, né? É isso que as pessoas têm como ideal de beleza, então, para eu poder seduzir, produzir um discurso que vá persuadir, eu tenho que persuadir de acordo com o que você acha, com o que você acredita, né? E aí, mas a gente também, esse padrão acaba sendo também, de uma certa forma, questionado até pelo próprio mundo da propaganda, porque chega uma certa hora que ele causa frustração. As pessoas vão percebendo que aquilo não representa, que não adianta eu comprar o perfume que eu não não vou ficar bonita igual a atriz de Hollywood só porque eu passei aquele perfume. E aí vem estratégias inovadoras também que vão quebrando isso, que é, por exemplo, a campanha da Real Beleza da Dove, né? Que foi a Real Beleza, a beleza da mulher como ela é, e foge desse padrão estereotipado de diva hollywoodiana. Diga quem você é, me diga, me fale sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida.
Pior do que impor um padrão de beleza é excluir quem não faz parte dele. E aí, começamos a falar de outro assunto, o medo da solidão.
Tida como mal do século, a solidão faz com que muita gente perca o controle de si mesmo e busque na aceitação do outro a própria satisfação.
Maurício Abdala, professor do Departamento de Filosofia da UFES, nos fala sobre esse medo de solidão que corrói muita gente.
O medo de ser excluído, né? O medo de você não se sentir parte desse mundo. O problema é que exatamente nessa sociedade do espetáculo, de transformar todos os valores estéticos, todos os valores culturais em mercadoria, acabou universalizando esse padrão e de uma maneira muito mais eficaz, porque hoje você tem a produção desses padrões feitas em um centro e espalhado por todo mundo. A globalização dos meios de comunicação, que é um benefício num primeiro momento, mas também foi utilizado para se colocar que a partir de determinados centros pequenos de cultura, uma concepção estética geralmente vinculada ao europeu, ao branco, às tradições e formas de expressão da cultura europeia acabaram se implantando e se impondo no mundo todo. Então essa espetacularização faz com que as pessoas pensem o seguinte: olha, ou eu sou daquele jeito ou eu vou ser rejeitado. Não mais na minha comunidade, mas no mundo como um todo. Então, isso acabou constituindo, inicialmente, uma pressão vertical para uma certa padronização dos comportamentos e dos padrões estéticos. O que significa isso? Vertical é que vem dos meios de comunicação e são impostos para as pessoas. Quando a televisão entrou nas áreas rurais do Brasil, a coisa mudou totalmente, né? Você tinha uma estética rural, você tinha uma estética do campo e ela foi totalmente substituída pela estética transferida pela televisão, pelos padrões de gosto musical, de gostos de vestimenta impostos pela televisão sempre a partir de um centro, de uma capital. Então essa foi aquela pressão vertical, a imposição. Mas somada a essa, passou o seguinte, passou a fazer parte do próprio cotidiano das pessoas. As pessoas hoje que recebem essa informação desde criança, desses padrões, eles de fato incorporam esses padrões, eles não estão mais imitando, eles incorporaram esse padrão. E aí, ao incorporar esse padrão, eles exercem um outro tipo de pressão, que é a pressão horizontal. Você não é mais forçado a vestir de uma determinada maneira, a cuidar do seu corpo de uma determinada maneira, porque a televisão mandou. Porque isso você poderia ainda ter um certo questionamento a um padrão imposto. Mas o seu próprio meio não te aceita mais se você não incorpora esses padrões, porque esses padrões eles foram já absorvidos pela comunidade na qual você vive. Então, isso são padrões de consumo, padrões de estética. A pessoa sofre uma pressão dos próprios colegas e isso vai fazendo com que o diferente seja tratado como algo que se deve excluir, como algo feio, necessariamente feio, até mesmo em padrões musicais. Hoje, por exemplo, mesmo na área rural, quem prefere ouvir a música caipira de raiz, a música que fazia parte da estética musical daquele povo, é tido como atrasado, é tido como, até mesmo nos interiores, chama de roceiro de maneira pejorativa. Então essa imposição horizontal e vertical, infelizmente, fez com que a diversidade cultural fosse tratada de uma maneira tão ruim e hoje você tem uma padronização dos gostos, infelizmente, uma padronização para um produto de menor qualidade e com mais facilidade de ser comercializado. Mesmo que seja estranho, seja você.
Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo... A contemporaneidade trouxe inúmeras facilidades para a população.
Contudo, também trouxe características que, não administradas corretamente, faz com que sejamos escravos de nós mesmos.
O desejo de estar enquadrado dentro de uma sociedade é um desejo natural do ser humano, né? De sentir parte, de sentir incluído, de sentir reconhecido como pessoa. E isso em todas as culturas, em todas as épocas, havia maneiras de você se inserir, maneiras de você se tornar um membro, né? A roupa que a pessoa vestia, que diferenciava uma tribo de outra, uma nação de outra. Isso faz parte da natureza da sociedade humana. Agora, o que acontece nas sociedades atuais é uma uniformização, uma padronização, uma universalização desses padrões de inserção social que acabam suprimindo todas as diferenças e características que são próprias de determinadas comunidades humanas, de determinadas culturas, impondo um único e exclusivo padrão de beleza ou padrão de inclusão social que violenta aquela maneira natural das pessoas se expressarem, que está relacionada ao seu local geográfico, à cor da sua pele, ao tamanho, às suas formas corporais, que são variadas no mundo inteiro. E essas expressões locais, que eram derivadas, como eu disse, de padrões geográficos, formato corporal, elas são violentadas em função de um padrão único imposto pela uma necessidade de mercadorializar e comercializar um determinado padrão de beleza.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar.
Talvez o bem-estar não esteja na conquista da felicidade, mas no impulso que a infelicidade nos dá para sermos felizes. Aceitação consigo mesmo é assim. Saber que ser feliz só seremos no final da vida. Porque enquanto isso, a vida se torna extraordinária com os nossos erros e defeitos, que são só nossos e são únicos por isso.
Todo cuidado com a saúde é essencial. Mas quando a busca pela perfeição se torna transtorno, não há plástica ou dieta que resolverão o problema. Antes de tentar se reconhecer em publicidades, é necessário reconhecer a si mesmo.
Em meio a isso tudo, ainda será difícil encontrar homens e mulheres que queiram ser baleias.
Chorar, sorrir também
e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem.
A Academia Runner criou um outdoor em 2004 que perguntava o seguinte: neste verão, você quer ser sereia ou baleia? Ontem, vi um outdoor da Runner com uma foto de uma moça escultural de biquíni e a frase: neste verão, qual você quer ser, sereia ou baleia? Uma mulher respondeu:
baleias estão sempre cercadas de amigos. Baleias têm vida sexual ativa, engravidam e têm filhotinhos fofos. Baleias amamentam. Baleias nadam por aí, singrando os mares e conhecendo lugares legais, como as banquisas de gelo da Antártida e os recifes de coral da Polinésia. Baleias têm amigos golfinhos. Baleias comem camarão à beça. Baleias esguicham água e brincam muito. Baleias cantam muito bem e têm até CDs gravados. Baleias são enormes e quase não têm predadores naturais. Baleias são bem resolvidas, lindas e amadas. Sereias não existem. Se existissem, viveriam em crise existencial. Sou um peixe ou um ser humano? Sereias não têm filhos, pois matam os homens que se encantam com sua beleza. São lindas, porém tristes e sempre solitárias. Runner, querida, prefiro ser baleia.
Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Vivian Barcelos
e Karen Vieira
para o Revista Universitária.
E as aparências não...